Diz a lenda que em noite de lua cheia, o boto sai do rio, se transforma em um homem bonito e sedutor, lança seus encantos sobre uma moça da região, a engravida e depois volta para o rio. A história é uma velha conhecida de quem mora no norte do país. A manauara Ana Célia Costa aprendeu a lenda desde criança e o conto virou motivo de preocupação para a família quando o corpo da menina deu os primeiros sinais de mocidade.
Quando eu fiquei adolescente, aí isso era muito sério, né? As pessoas da minha família avisavam, olha, quando tiver menstruada, para mim, as minhas filhas não podem ir para passeio de barco, essas coisas, porque o boto pode levar você. Se você sair com menstruada, ele vai saber e vai levar você.
Onde é que boto mora? Mora nas águas do mar.
Até quem não é da região conhece bem a lenda. Há 2 anos morando na zona rural de Manaus, o missionário Matheus Ferreira já ouviu muitas dessas histórias em suas peregrinações ao longo do rio Amazonas. Mas muitas delas servem para esconder alguns segredos.
Aqui tem muitas histórias. No passado, elas eram muito mais corriqueiras, né? Muito mais faladas e narradas. Eu conheço, porque está vivo, um rapaz que todo mundo fala que ele é filho do boto porque ninguém sabe quem é o pai, né? Então, essas histórias ainda perduram aqui nas comunidades ribeirinhas, no pessoal assim, mais afastado do centro urbano, né? Eles ainda dão essa justificativa.
A juíza macapaense Núbia Guedes também cresceu ouvindo falar sobre o boto e resolveu estudar o tema depois de perceber que a narrativa tinha ligação com casos de violência.
A gente começa a ler e a gente começa a se deparar com o que está por trás da lenda do boto, que na verdade são histórias dramáticas de violência sexual, né, contra crianças, meninas, geralmente cometida por pessoas da família. E por que a história do boto? E até hoje ela é repetida, porque geralmente são meninas que aparecem grávidas e que não podem revelar a identidade do pai, daquela criança, seja por temor, porque é alguém da família, o pai, o padrasto, o irmão, o primo, porque é alguém próximo à família, ou não revela por vergonha também.
A magistrada diz ainda que a história do boto não tem nenhum recorte romântico e pode ser traduzida como violência psicológica.
A gente vê a submissão contada de uma forma muito sutil em relação à mulher, que é, na verdade, ela é usada, né, para atender um prazer fruto de uma liberdade que é só do boto. Mesmo a lenda, ela não é nada romântica. Ela em si, ela é um retrato de uma sociedade machista, patriarcal.
E os números não são lenda. O relógio da violência do Instituto Maria da Penha revela que a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência, física ou verbal. O sistema Disque 100 registrou nos últimos 7 anos mais de 163 mil denúncias de violência sexual contra meninas. Em toda a região norte foram cerca de 5.600 pequenas vítimas. E em muitos casos, os algozes são os pais, padrastos, irmãos, avós, tios ou outras pessoas próximas à família. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.